Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos três pontos. Eu era capaz de deixar o ponto 2 para a parte final, que é a parte substancial. O ponto 1 tem a ver com a ata da reunião de 12 de janeiro de 2015, que foi a toda distribuída, não houve observações. Eu pergunto se há alguma objeção relativamente ao texto da ata da reunião de 12 de janeiro de 2015. No meu caso, podemos considerar esta ata aprovada? Está aprovada por unanimidade. Eu passar ao ponto 3, que é o relatório de atividade de 2014, também foi distribuído a todos, foi objeto de análise no Conselho Coordenador, que emitiu o parecer favorável. Do ponto de vista formal, o documento tem que ser aprovado também pelo plenário do SES, e eu pergunto se há alguma objeção quanto ao conteúdo do relatório de atividades de 2014. No meu caso, então podemos considerar aprovado o relatório de atividades de 2014 por este plenário. Muito bem. Passamos agora ao ponto substancial da reunião de hoje. Tem a ver com um parecer sobre o Programa Nacional de Reformas no quadro do Semestre Europeu. Este parecer foi-nos solicitado pela Senhora Ministra das Finanças. É um parecer destinado, portanto, ao Governo, sobre o Programa Nacional de Reformas. Este parecer, o texto, foi discutido num prazo muito curto. Eu tenho que dar uma palavra de louvor ao Sr. Relator pela forma como, num espaço tão curto, possibilitou a apresentação de um texto, quanto a mim, de grande qualidade. Foi discutido em reuniões de grupo de trabalho no âmbito do SES, e foi aprovado na última reunião da SPES, salvo erro, com abstenções da CGTP intersindical e dos representantes do Governo. É esse texto que hoje teremos que analisar, que tem 39 páginas, e a metodologia será aquela que é habitual. Começaria por perguntar aos senhores conselheiros se, do ponto de vista geral, alguém se quer referir quanto ao conteúdo do texto, antes passarmos à sua análise na especialidade. Na generalidade, CGTP intersindical.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nós comungamos, começaria por dizer, comungamos também desse reconhecimento em relação ao trabalho feito pelo Sr. Relator. De facto, o pouco prazo que foi dado, e lembrar que isso tem sido recorrente, não é a primeira vez que isso acontece, o pouco prazo que foi dado para elaborar o parecer exigiu, de facto, do ponto de vista do relator, mas também do aprofundamento por parte dos conselheiros, um esforço muito grande. E, portanto, comungamos desse reconhecimento. Duas ou três considerações de ordem geral. Nós pensamos, por um lado, que o parecer, em boa medida, é coerente com as posições que tem, neste caso o SES, é coerente com as posições que o SES tem vindo a expressar em pareceres anteriores, nomeadamente quanto às consequências do programa de ajustamento, da aplicação das medidas, consequências do ponto de vista da economia e do ponto de vista social, do trabalho, etc. É coerente nesse aspecto e aí é positivo. Os impactos graves no plano económico, os impactos graves no plano do trabalho e social, mas do nosso ponto de vista não aborda suficientemente, e há até um desequilíbrio, relativamente a questões centrais no mundo do trabalho, como seja, por exemplo, a legislação laboral e a questão da contratação coletiva, para dar apenas dois exemplos, mas sobretudo ainda relativamente a aspectos fundamentais que têm a ver com os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Portanto, pensamos que há aqui um desequilíbrio e, até certo ponto, pensamos que também há uma contradição entre aquilo que é feito com base em diagnóstico e depois relativamente àquilo que seria necessário para assegurar nomeadamente o papel do Estado nas suas funções sociais e nos serviços públicos. Por outro lado, o próprio programa de reformas levanta uma vez mais o problema da nossa soberania, porque tal como ele está configurado, é o aprofundamento de mais submissão a diretivas europeias e, portanto, também do nosso ponto de vista, mereceria, no parecer, uma posição mais crítica relativamente a isso. Por último, há um aspecto que, do nosso ponto de vista, torna-se incompreensível e que tem a ver com uma posição que é contida no parecer relativamente à questão do euro. Já agora dizer que também, relativamente à questão do tratado orçamental, em relação ao euro, e as suas consequências no plano da dívida, dos juros e para aí fora, também é reconhecido esses constrangimentos, mas nós temos uma posição, isso é uma evidência, relativamente a outros conselheiros, não vamos insistir nisso, temos uma visão que deve ser de ruptura com esse, nomeadamente com o tratado orçamental. Pensamos que deve haver um debate profundo sobre a questão do euro, a nossa presença do euro e as suas implicações, e, portanto, estamos de acordo, naturalmente, com essa ideia de aprofundar o debate, mas até por isso, não se compreende que haja uma posição que, apesar de nós tentarmos, enfim, que ela não fosse contida no parecer, se insiste nela, que é avançar desde já com uma posição do SES relativamente a um Parlamento dos países da zona do euro. Nós, sobre isso, como disse, torna-se incompreensível essa insistência. O SES tem tido posições críticas relativamente ao funcionamento da União Europeia e, nomeadamente, em relação também à Troika, enfim, passar por cima das opiniões, enfim, não ouvir as instituições e ter, portanto, uma posição compulsiva para fazer imposições. E até por isso é menos compreensível que seja o próprio SES agora a avançar com uma medida que não foi debatida. E não somos só nós que dizemos isso, porque pelo menos uma confederação patronal também tomou essa posição exatamente com a mesma preocupação. Como é que se avança com uma posição que ela não foi debatida sequer? Portanto, independentemente se está de acordo ou não está de acordo com essa posição, ela não foi debatida e não é hoje, naturalmente, que há condições objetivas para fazer esse debate. E, portanto, eu terminava dizendo que, se essa posição se mantiver, nós não vamos votar favoravelmente, portanto, este parecer. Mas, enfim, deixamos aqui esta ideia, não é? De que o que importa é aprofundar mecanismos que hoje se concede mais na sua análise, isto é, de que, de facto, há constrangimento muito fortes para o país de certos mecanismos no âmbito da União Europeia que necessitam de se ver como superar esses constrangimentos. E essa posição não vem nesse sentido. Vem no sentido de dar um passo mais em frente sem qualquer debate. E sobre isso nós somos contra, naturalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. DP. Armando Farias, mais alguma solução de caráter geral? Não há? Sr. Relator, quer fazer o favor?
Só muito sucintamente dizer duas ou três coisas. A primeira, enquanto relator, para manifestar o meu agradecimento por aquilo que foi a colaboração que me foi dada nas reuniões e nos contributos escritos que me foram enviados, sem os quais, naturalmente, este projeto de parecer não conseguiria adquirir aquilo que é a dimensão que tem e, apesar de tudo, a abrangência de temática que contém. Como sabem, este é um projeto de parecer praticamente sem uma base, digamos, de referência, dado que não há um documento que se nos tenha sido previamente facultado e, para além disso, não foi sequer definido com rigor qual seria o âmbito em que deveríamos construir as nossas propostas no âmbito do Plano Nacional de Reformas. E, portanto, havia um campo muito amplo e muito aberto de possibilidades. Naturalmente que construir um projeto de parecer dessa forma era algo complexo e, naturalmente, como relator, tinha noção da dificuldade disso. De alguma maneira, essa tarefa ficou relativamente facilitada pela contribuição que foi dada e, sobretudo, pelo espírito com que penso que as reuniões decorreram, que foi um espírito de compromisso, de não procurar fazer vingar aquilo que eram os pontos de partida de cada uma de cada um das organizações e das instituições que aqui estão representadas, mas ter a noção de que tínhamos que construir um texto que fosse um texto de compromisso. E, portanto, nesse aspecto, penso que era uma tarefa difícil, mas que sinto relativamente reconfortado, porque penso que o texto que temos aqui para apreciar, dessa maneira, responde a isso. Penso também que, naturalmente, todas estas matérias e todos estes temas, sobretudo naquilo que é a parte final do documento, poderiam ser e deverão ser muito mais trabalhadas e muito mais aprofundadas. E penso, de tal maneira, este documento, para além de responder àquilo que é a solicitação que a Sra. Ministra do Estado das Finanças nos faz, do meu ponto de vista, e aqui também como membro deste Conselho, penso que poderá servir como um guião para que o SES futuramente possa debruçar-se de uma forma mais aprofundada sobre estes temas, e portanto estão aqui alguns temas que pela primeira vez em pareceres do SES aparecem referenciados, e apesar de tudo uma posição de convergência relativamente a eles, quer outros que já foram sendo abordados. Naturalmente que todos eles deveriam e poderiam ser muito mais aprofundados se houvesse tempo e se houver condições para isso. O que penso é que está aqui aberta a possibilidade de termos um guião para o fazer. Relativamente só a esta última referência que a CGTP faz, naturalmente o Conselho aqui deliberará se deve incluir ou não esta referência, mas eu faço notar que no texto, tal como ele está escrito, apenas surge para discussão a possibilidade disso vir a acontecer e, aliás, na introdução em que são apresentados os temas, referem-se que deverão ser analisadas quer as vantagens, quer os inconvenientes da inclusão deste tipo de matérias. Portanto, a existência ou não de um Parlamento Europeu que constituísse, digamos, que fosse composto pelos Parlamentos Nacionais, aparece não só como uma possibilidade, como mais do que isso, como um tema a aprofundar do ponto de vista quer das vantagens, quer dos eventuais inconvenientes. Aliás, este quer os outros três, que são dados a título de exemplo, a título exemplificativo, e, portanto, de alguma maneira, a formulação que aqui chega a este plenário é já um pouco diferente daquela com que inicialmente estávamos a trabalhar e teve em atenção, precisamente, digamos, os reparos e aquilo que eram os pontos de dificuldade que poderíamos ter numa formulação que, à partida, tomasse uma opção claramente afirmativa sobre estes temas. E, portanto, fazia realçar só este aspecto, que houvesse a preocupação de procurar encontrar uma formulação que tivesse em atenção esse tipo de comentários. De referir também que há, relativamente ao texto, sempre a possibilidade de melhoria, nomeadamente de questões formais de construção do texto. Eu, concretamente, tenho uma proposta de alteração aqui de uma parte que me parece um pouco confusa e que melhorará com uma formulação um bocadinho diferente, sem alteração de conteúdo. Há também uma proposta que me foi agora dada, enfim, que foi um tema discutido na última reunião da Comissão Especializada da Confederação de Turismo Português, que na minha interpretação eu pensei que tinha sido retirada a proposta no seu conjunto. No entendimento da CTP, tratar-se-ia sim de manter a proposta com alteração relativamente à questão das exportações dos bens e serviços transacionáveis que aparecia referido no texto. Portanto, está aqui a versão, digamos, alterada dessa proposta que a CTP mantém, que depois, na altura, poderemos ver, que, do meu ponto de vista, não suscita grande dificuldade em ser incluída na versão final do texto.
Muito obrigado, Sr. Relator. Podemos, então, passar para a análise na especialidade, se estiverem de acordo. Então, vamos lá, começando pelo enquadramento. Começa na página 3, linha 1, e termina na página 4, linha 27. Pergunto se há uma observação. CGTP.
Obrigado. Não, era antes disso, Sr. Presidente. Nós propunhamos que no índice, no número 4, 4.9, onde está serviços públicos essenciais, se acrescentasse, e ficaria em primeiro lugar, funções sociais do Estado e serviços públicos essenciais. Ou seja, já que estamos a falar do índice, o índice vale o que vale, mas é sempre uma referência. E pensamos que as funções sociais do Estado devem ter uma referência importante. E este número 4.9 trata das duas coisas, trata dos serviços sociais e trata das funções sociais do Estado. E era nesse sentido que nós propunhamos, funções sociais e serviços públicos essenciais.
A objeção é que se inclua no índice serviços sociais do Estado, funções sociais do Estado e serviços públicos essenciais. Não há nenhuma objeção, portanto fica considerado o índice essa alteração. Quanto ao ponto 1 propriamente dito, há alguma objeção? Não há, podemos passar ao ponto 2. Temos o ponto 2.1, que começa na página 5, linha 2, linha 1, e termina na página 7, linha 23. Há uma observação? Não é o caso. Podemos então passar para o ponto 2.2. O ponto 2.2 é mais longo. Vamos página por página. Vamos começar pela página 7, linha 24, até ao final da página 8, linha 26. Não há objeções. Podemos passar para a página seguinte, linha 1 da página 29, da página 9, até à linha 5 da página 10. Também não há objeções. Continuando, o resto dessa página começa na linha 6 da página 10 e acaba na linha 28. Também não há objeções. Página 11. É a página 11 toda, da linha 1 à linha 28. Há uma objeção? No meu caso, podemos passar para o ponto 3. A redefinição da estratégia a seguir. Da linha 2 da página 12 à linha 22 da página 13. Não há objeções? Passamos ao ponto 3.2, começa na linha 23 da página 13 e vamos voltar até à linha 5 da página 15. É para acabar o parágrafo. Não estamos no 3.2. Ah, tem razão. Então vamos acabar. Muito bem. Até à linha 22 da página 14. Muito obrigado. Foi um lapso da minha parte. Há uma objeção? Não sendo o caso, passamos agora para o ponto 3.3. Este sim. Começa na linha 23 da página 14. E vamos analisá-lo até à linha 22 da página 15. Não há objeções. Continuando, na página 15 da linha 23, até à linha 11 da página 17. Eu tenho objeção na linha 2 da página 17. A primeira palavra destes é daqueles. Faz mais sentido a concordância. Primeira palavra da linha 2 da página 17. Uma questão de concordância. Não há objeções? Continuando, na página 17 da linha 12. Diga. Daqueles. Muito bem. Vírgula. A aumentar. Continuando agora. Eu julgo que é da linha 12 da página 17 à linha 26 da página 18. Não há objeção. CTP? É tal proposta da CTP? É capaz de. Sr. Relator, delega no Sr. Relator a explicação. Fará o favor, Sr. Relator.
Posso lê-la. Portanto, era acrescentar aqui uma frase. Já tinha aliás sido vista, no final da linha 25, penso eu, portanto como um período novo, na página 17, linha 25, portanto no fim do parágrafo da linha 25, o novo parágrafo, assentar, o SES considera que o modelo económico português não pode deixar de privilegiar a competitividade das atividades económicas de elevado valor acrescentado e de apostar na exportação de bens e serviços, nos quais apresenta capacidades diferenciadoras e com impacto líquido na balança corrente, como é o caso, nomeadamente, do turismo.
Há uma objeção que este parágrafo possa ser incluído? Estamos todos de acordo? Portanto, o parágrafo proposto pela Confederação do Turismo será incluído nesta parte do parecer. Continuando, página 17 da linha 26, página 17, linha 26, até à página 18, linha 26 também. Não há objeções? Linha 18, linha 27 da página 18, até à linha 23 da página 19. Não há objeções. Agora vai haver, da parte do Sr. Relator, há uma alteração que tem a ver com os parágrafos seguintes. São os dois parágrafos que começam na linha 24 da página 19 até à linha 8 da página 20. Sr. Relator, quer apresentar a sua proposta?
Penso que é meramente uma questão de tornar as frases mais claras. Penso que não da leitura da frase, acho que há aqui algumas ideias que, de construção de frase, notam muito, muito acertadas, e sobretudo o último parágrafo depois não liga com o ponto que vem a seguir em que se fala do tratado orçamental, dado que está sobretudo centrado nas questões da governação da zona euro e, portanto, não se percebe depois como é que aparece a questão do tratado orçamental. E, portanto, eu propunha, simplificando também as três frases que estão aqui, portanto, passando a duas, que ficasse qualquer coisa deste género. É a opinião do SES que qualquer estratégia económica de médio prazo para o país não pode deixar de ter em conta os significativos riscos que estão associados aos pontos referidos, devendo esta igualmente contribuir com propostas para a sua minimização. Depois a seguir, o SES entende ainda que o documento de estratégia a apresentar para Portugal deve tomar posição sobre aspectos especialmente importantes da governação da zona euro, bem como sobre as políticas aplicadas e que mais afetam o desempenho das suas economias.
E desaparece o parágrafo total que vai da linha 1 à linha 3 da página 20.
E o anterior também.
E o anterior também. Isto tem a ver com o último parágrafo da página 19
e os dois primeiros,
parágrafos da página 20. Há um que desaparece completamente, que é o primeiro parágrafo da página 20, e os dois são, conforme foi lido aqui pelo seu relator. Há algum problema em esse? Podemos aceitar? Acho que é mais claro, de facto. Estamos de acordo? Então fica aceita a proposta do seu relator quanto à modificação nesta parte do parecer. Continuando, desde agora a parte final do ponto, começa na linha 8, na linha 9 da página 20 e termina na linha 24 da página 21. Há uma objeção? Na linha 24 da página 21, termina aí.
Essa questão da CGTP.
CGTP. A primeira, doutor Zé Almota, fará o favor.
Eu?
Posso? Pediu a palavra?
Pedi.
Então, força.
Sr. Presidente, e Sr. Relator, eu também queria associar-me. Tenho aqui uma questão que é mais de natureza filosófica, mas que não queria deixar de colocar. No ponto 13, na linha 13, diz-se, e bem, que deveriam ser debatidos considerando as vantagens da sua adoção, quer os inconvenientes. Portanto, isto está posto de uma forma que não toma, digamos, posição. Apesar disso, eu pessoalmente, e é aqui que entra a questão filosófica, acho muito perigoso, mas isto é uma opinião muito pessoal, falar-se num Parlamento da Zona Euro. E, sobretudo, acho que isso não interessa nada ao país. Portanto, eu, por mim, nem sequer punha isto em discussão. porque isto significa admitir uma divisão política, ou que pode-se chegar à conclusão que os argumentos sejam a desfavor, mas sequer o facto de pôr a questão, de levantar a questão por parte do SES, não me parece que seja que tenha sequer interesse do ponto de vista nacional. Agora, reconheço que é uma questão filosófica, não pretendo de maneira nenhuma que seja discutida aqui, mas não quero deixar de a colocar, e se assim entendesse, a minha proposta era retirar este ponto do debate. Porque um Parlamento da zona euro é uma coisa que significa que é haver um Parlamento, é uma desintegração. É admitir que pode haver uma zona euro e uma zona diferente do ponto de vista de legitimidade política. Considero que não temos interesse nenhum em discutir este ponto. Mas é o tipo de questões que...
O espírito foi discutir estas questões, não há oposição do SES, ninguém se pretende que o SES tenha uma oposição sobre isto. É um ponto que está a ser discutido em toda a Europa, esta questão. É o problema da legitimação política das decisões da zona euro, se deve pertencer ao Conselho, e mais ao Conselho, aos ministros das Finanças da zona euro, ou se deve haver uma legitimação política para desencadear todo um conjunto de reformas que se vão lançar na zona euro. E há vários pensadores que pensam que uma forma seria não criar um Parlamento por eleição direta, mas um Parlamento com representantes dos Parlamentos Nacionais. Seria uma coisa diferente do Parlamento Europeu. Mas é uma questão que está a ser discutida em vários títulos. O problema que se põe aqui é se o SES entende que este problema deve ser discutido em Portugal ou não deve ser discutido em Portugal. A opinião do Presidente do SES é que deve ser discutido. Acho que não podemos... É um problema que está na linha da agenda, não podemos ignorar. Agora, sobre as vantagens e inconvenientes, já dizemos aqui, temos que analisar as vantagens e inconvenientes sobre esta questão. Portanto, o problema é o seguinte, ou dizemos que o SES entende que isto deve ser discutido, ou se dizemos que há desvantagem. Retiramos politicamente a referência a que não deve ser discutido, não dizemos nada. Pronto, é este que está em causa, portanto, é esta a posição e é sobre isto que temos de decidir hoje. Senhor Presidente da Câmara de Louros, tinha pedido a palavra? Não, foi a CGTP. A seguir à CGTP, com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu no início já tínhamos referido a posição relativamente a isto. E nós pensamos que o parágrafo anterior já é suficiente, porque já refere a importância de fazer esse debate. Estar já a indicar quais os temas, está já a ter uma orientação, não estamos de acordo com isso. Por outro lado, não é que hoje vamos discutir essa questão, como é evidente, isso exige aprofundamento. Ainda por cima... No caso, e portanto o que nós propomos, e fazemos a proposta formal, é que se elimine o parágrafo da linha 13 à linha 24. Não é apenas a questão só do Parlamento, do eventual Parlamento do Euro. É estes três pontos, porque é que há de ser estes e não outros. E portanto o parágrafo anterior já é suficientemente indicativo da necessidade desse debate. Mas no que se refere concretamente ao Parlamento da Zona Euro, ainda por cima não se pode ignorar que hoje, não só em Portugal, mas em muitos países da União Europeia, até por influência também de movimentos populistas, etc., há da parte dos cidadãos, não é, uma apetência para criticar as instituições, o funcionamento, os gastos, enfim, tudo isso. E, portanto, há que ter alguma preocupação relativamente a isso. Estamos de acordo que haja debate... mas não está a dar já indicação relativamente a essas medidas. Portanto, a nossa proposta que fazemos é que se elimine das linhas 13 à linha 24.
Sr. Presidente da Câmara de Louros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Para dizer que estou de acordo com as observações da Dra. Isabel Mota e da CGTP, e até o problema, do meu ponto de vista, não se põe só em relação ao segundo item, mas também ao terceiro. Não tenho as maiores dúvidas que se deva avançar uma proposta neste sentido, que significa que deixamos de ter, enfim, embora possamos dizer que já não temos muita, mas deixamos de ter totalmente autonomia orçamental. É certo que, diz o Sr. Presidente, que estamos apenas a suscitar três assuntos para debate. Bom, mas o facto de os incluirmos aqui tem imediatamente um significado. Não é a mesma coisa de não os incluirmos, como é evidente. e eu julgo que por isso eles deviam ser retirados, sendo que, naturalmente, pode e deve haver debate sobre estes, sobre outros temas, mas parece-me, de facto, que orientar estes dá-lhes um estatuto que eu acho que não é adequado, nem julgo corresponder ao estado de discussão que aqui temos. Ainda o corpo introdutório destes três itens, ainda por cima, tem uma descrição desigual. É que as vantagens resultam e os inconvenientes são só possíveis inconvenientes. Portanto, há uma apreciação imediatamente positiva do que aqui está. Portanto, eu julgo que se tirássemos, sem prejuízo destes pontos poderem ser debatidos e deverem ser debatidos, isso já está coberto pelo parágrafo anterior, como aqui foi dito anteriormente.
Achei, eu não vou argumentar, porque eu sou suspeito, eu sou o autor deste parágrafo, portanto, não posso argumentar. Conheceu o autor deste parágrafo e é conhecida a minha veia federalista. Eu não vou argumentar e, portanto, vamos aceitar ao veredito do Conselho. E, portanto, ponho à votação. Quem é que é a votação? Ou se elimina isto, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com redações a tentar conciliar, ou se elimina ou se mantém. E, portanto, eu pergunto quem é a favor de eliminar a linha 13 até à linha 24, faça favor de se pronunciar. Podem contar, se fazem favor. Quem é a favor de manter esta posição? Você não vota. Você não vota. Perdi. Pronto, fica retirada esta posição, mas fica a certeza que isto vai ser discutido. Vamos então agora para o ponto 4. Referente à política, às principais propostas de reformas estruturais e áreas de investimento prioritário. Começamos no ponto 4.1, ambiente empresarial, tem a ver com o texto que começa na linha 4 da página 22 até à linha 26 da página 23. Há uma objeção? Tem aqui na página 23, é exemplo, corta o... É na linha 21. É exemplo, tem uma mais. 23. Na página 23, na linha 21, há um O a mais dos diplomas produzidos de que é exemplo. Este está mais. Linha 21. Aqui é exemplo. Continuando... Então, na matéria da área da Justiça, linha 27 da página 23 à linha 17 da página 24. Não há objeções? Eu tenho uma na linha 1 da página 24, onde diz redução do número de processos pendentes para o facto de que Não liga aqui, pendentes, vírgula, a duração média. É um problema de português. Não é? Depois podemos acertar, não há nada de especial. Podemos passar ao ponto 4.2, recapitulação de empresas e investimento privado. Começa na linha 20 da página 24 e termina na linha 24 da página 25. Alguma objeção? Eu tinha aqui esta. Efetivação, porque é que não põe operacionalização? Na linha 8, a primeira palavra fala em efetivação. Chamaram-me a atenção, em vez de efetivação, por operacionalização. Talvez seja mais correto do que efetivação da gestão financeira de desenvolvimento. Podemos passar à política fiscal. Começa na linha 27 da página 25. Vamos ver até à linha 27 da página 26. Não há objeções. Eu tenho uma que tem a ver com as maiúsculas e minúsculas. Reforma da fiscalidade verde aparece em minúsculas e maiúsculas. Temos que acertar aqui depois a forma, eu já tenho aqui a nota disso, depois acertamos na redação final, não é nada especial. Continuando, ainda na política fiscal, na página 27, da linha 1 até à linha 14, da página 28. Não há objeções. Então passemos ao ponto 4.4. Política de emprego, qualificações e mercado de trabalho. Começa na página 28, linha 17. E vamos analisar até à linha 25 da página 29. Não há objeções. Podemos continuar. Da linha 26 da página 29 até à linha 25 da página 30. Não há objeções. Tem uma na linha 8 da página 30. Em que se diz, no que se refere em particular à autorização, eu preferia que se dissesse, no que se refere em particular aos contratos de inserção e contratos de inserção, cortar a utilização. É uma questão só de português. Aos contratos de inserção. Muito bem. Continuando no mesmo capítulo, da página 30, linha 26, até ao final, que é na página 13, da linha... Página 32, linha 13. Não há observações. Estudos demográficos, ponto 4.5... Começa na linha 16 da página 32 e acaba na linha 14 da página 33. Quem? Ah, fará o favor?
Sim.
Nosso amigo.
Muito boa tarde. Eu só queria aperfeiçoar em uma intervenção que eu que foi por minha causa que ela foi colocada aí, e eu penso que ficaria melhor, em vez da frase que aí está, a seguir à promoção do, na linha 32, na linha 26,
da página
está aí promoção do envelhecimento ativo. E em vez de ficar essa indicação que eu coloquei, penso que é melhor e mais explícito ficar... e o acompanhamento de medidas que contribuam para uma sociedade inclusiva.
Em vez de?
Em vez de essa referência que está aí...
promoção?
À estratégia, ao NDEF.
Então, e acompanhamento de medidas constantes?
Portanto, acompanhamento de medidas que contribuam para uma sociedade inclusiva. E depois passava-se para a outra frase... que já não tem a ver com este tema, tem a ver com as pensões. É só uma substituição, porque é mais claro.
E, portanto, desaparece constante extensional para a ciência e a solidariedade.
Sim.
Muito bem.
Muito obrigado.
Estão de acordo com esta alteração? Então fica aceite por todos nós esta alteração proposta relativamente a este ponto dos desafios demográficos. Mais ao acesso sobre os desafios demográficos? Não há? Podemos passar para o ponto 4.6, que tem a ver com a área de transportes e infraestruturas. Começa na linha 17 da página 33 e termina na linha 15 da página 34. Não há observações? Aqui, partilhar, estamos perante domínios. Política de ordenamento territorial, é o ponto 4.7. Começa na linha 18 da página 34 e termina na linha 5 da página 36. Há objeção sobre o texto do ordenamento de território? Não é o caso. Passamos então para a questão da administração pública. O ordenamento do território tem aqui prestam. Plural. Administração pública. Começa na linha 8, da página 36, termina na linha 19, da página 37. UGT.
Muito boa tarde. Da UGT gostaria que fosse incluído um parágrafo cujo teor é o seguinte. O SES considera que uma reforma do Estado terá de ser feita com os trabalhadores. O SES considera prioritária a aposta numa política de gestão de recursos humanos que promova a melhoria das competências dos trabalhadores, que inverta a situação de desmotivação e de redução de direitos e condições de trabalho e que garanta que a administração pública possa responder de forma eficaz e eficiente às empresas e aos cidadãos. Antes do final, mesmo antes do parágrafo final.
A frase não está no texto tal e qual, mas eu penso que incluí todas as ideias que estão aí na frase ao longo deste ponto. Portanto, acho que a meter essa frase vai repetir conteúdos que já estão aqui. Se faltou algum, foi lapso, porque procurei integrar a totalidade. Não o fiz, foi a transcrevendo integralmente a frase como ela estava na proposta da UGT, mas penso que não deixei de fora nenhuma preocupação. Nomeadamente a questão da participação dos trabalhadores, está aqui, é a última frase, o envolvimento dos próprios trabalhadores nas mudanças a realizar, a questão de ser um processo inclusivo, o problema de... Enfim, acho que podemos rever, mas penso que incluir a frase neste texto como está, repete.
O GT retira, portanto, esta proposta, portanto, mantemos o texto tal como está. Estou de acordo? Muito bem. Muito obrigado, Sra. Doutora, pelo seu espírito de compromisso. Ponto 4.9. Serviços públicos essenciais. Começa na linha 21 da página 37 e termina na linha 21 da página 39. Alguma observação? No meu caso? Tem-se mudar o título de acordo com a sugestão que foi feita pela CGTP. O título 4.9, Funções Sociais do Estado e Serviços Públicos Essenciais. Estamos de acordo, já tínhamos votado esta mudança de título, fica sufragada. Meus senhores, podemos passar agora à parte final, que é a votação final global do texto do parecer, e informar que vamos entregá-lo de acordo com as orientações que o Governo nos transmitiu, o prazo terminava amanhã, e vamos, apesar desta escassez de tempo numa matéria de transcendente importância, vamos conseguir cumprir. E isso só se pode ter sido conseguido graças ao esforço mais uma vez do Sr. Relator e de todos os seus conselheiros. Meus senhores, vamos votar o parecer de uma forma final global. Eu pergunto, quem vota contra o conteúdo do parecer? Não há votos contra. Eu pergunto, quem se abstém? Ponto 4. 5, 6 abstenções, 7 abstenções, 10, ok, vocês têm olhos de lince, e portanto, pedi o favor de contar outra vez as abstenções, dez abstenções, o restante são os votos a favor, portanto é a maioria. Podemos considerar que o parecer foi, então, aprovado. Há um pedido de palavra pela parte da CTP.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós já estivemos, pelas razões que referimos no início, e apresentaremos uma declaração de voto, fazendo refletir, portanto, as razões do nosso voto.
Eu tinha esperança que vocês votassem a favor, porque foi retirada aquela parte do coisa, e afinal vocês mantiveram. Vocês são estruturalmente conservadores, pá, mantêm a mesma posição. Muito bem, muito bem. O Governo?
Só para dizer que será também entregue uma declaração de voto.
Muito bem. Questão de voto. Mais alguma observação? Meus senhores, eu no último plenário tinha dito que era a última vez que maturavam. Não foi, foi hoje. E hoje, sim, acho que é, de facto, a última vez que o plenário se reúne à presidência, porque não vejo que haja possibilidade de haver outro plenário até ao final do mês de abril. Não há de certeza absoluta, não há prazos para convocar o plenário. E, portanto, eu quero agradecer a compreensão que tive de todos durante este tempo todo. Não vou repetir o que já disse da última vez. E desejo a todos uma boa Páscoa e um até breve. Muito obrigado.